Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de julho de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Prorrogado o prazo para famílias inscritas no Cadastro Único atualizarem dados. Jéssica Gonçalves.
Famílias devem participar da revisão cadastral para continuarem a receber o Auxílio Brasil. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem 8 milhões de famílias.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Com presença do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso promulga a proposta de emenda à Constituição que amplia benefícios sociais aos brasileiros.
Investimentos vão ultrapassar 41 bilhões de reais. Cleide Lopes.
O Auxílio Brasil vai contar com um acréscimo de R$ 200 no valor mínimo pago a cada família, passando para R$ 600.
E ainda a conta de luz mais barata.
Revisão obrigatória da tarifa em 10 concessionárias e redução do ICMS sobre energia elétrica vão aliviar o bolso do consumidor.
E para falar sobre isso, conversamos ao vivo com a diretora-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Camila Bonfim.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
10 estados terão redução na conta de luz a partir deste mês.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou uma revisão tarifária nos valores de algumas distribuidoras de energia.
Também nos próximos meses, a redução do ICMS cobrado sobre a energia deve aliviar o bolso do consumidor.
Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com Camila Bonfim, diretora-geral da ANEEL. Boa noite, diretora.
Boa noite, Nazi, boa noite, Gabriela, boa noite a todos e todas que nos ouvem. É um prazer estar aqui.
Diretora, vamos começar falando então da revisão tarifária de 10 distribuidoras de energia anunciada essa semana. Primeiro, por que foi feita essa revisão?
Essa revisão tarifária, ela foi feita em cumprimento a uma lei recentemente sancionada, né? A Lei 14.385, que estabeleceu que os créditos tributários, né, relativos a ações judiciais já transitadas em julgado, que retiraram o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, eles devem ser integralmente revertidos aos consumidores de energia elétrica por meio dos reajustes tarifários anuais homologados pela ANEEL.
Agora, diretora, qual foi o critério para a revisão ser feita nessas 10 distribuidoras e em quais estados elas estão?
A lei também estabeleceu que os reajustes tarifários que já foram homologados pela ANEEL antes da edição da lei, sofressem alterações para incorporar o efeito dessa lei, né? E daí nós já aprovamos as revisões tarifárias de 10 distribuidoras que já tinham passado por reajuste tarifário, né, esse ano, e em breve vamos revisar os reajustes, as tarifas de mais 4 distribuidoras que também passaram pelo processo de reajuste tarifário antes da lei. E à medida que a gente for homologando os novos reajustes tarifários, porque cada distribuidora ela tem uma data de reajuste anual, né, que é definida no contrato de concessão. Então, à medida que a gente for homologando esses reajustes, nós já vamos incorporando também os efeitos dessa lei.
E quais seriam esses estados?
Os estados que passaram agora, né, recentemente pela revisão tarifária, foram os estados da Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
Diretor, agora a parte que mais interessa para o consumidor. Qual vai ser o efeito dessa revisão na conta de luz? Vai ficar mais barata? Quanto em média?
Tá. Então, esse efeito de redução tarifária, ele depende de cada distribuidora, porque cada distribuidora tem um montante específico de créditos a ser devolvidos para os consumidores, né? Mas o cálculo que a gente faz é que o impacto dessa devolução aos consumidores é de uma redução média de 5% nas tarifas de energia elétrica. Mas, como eu falei, cada estado tem um impacto específico, mas em média é 5%.
E vocês sabem em qual estado o impacto vai ser maior e por que motivo?
Tá. Os estados que vão ter mais impacto agora nessas revisões tarifárias extraordinárias que a ANEEL homologou são os estados da Paraíba, do Rio de Janeiro, parte do Rio de Janeiro, na verdade, Pernambuco e Sergipe. Agora, em termos, na média Brasil, os estados que têm maior impacto é o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, porque essas foram as distribuidoras que entraram primeiro com as ações na justiça, defendendo a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, eles têm um período maior de crédito a ser devolvido para os consumidores.
Diretora, a senhora até já falou um pouco sobre isso, né? Que outras distribuidoras também vão passar por essa revisão tarifária. Tem um prazo para a gente saber até quando vai ser concluído isso?
A gente não tem um prazo específico, mas o que a ANEEL está fazendo é dando a maior celeridade possível para essas revisões tarifárias extraordinárias, para que o consumidor já seja imediatamente beneficiado com essa medida legal.
E, diretora, como você falou agora há pouco, outra medida que deve aliviar aí o valor da conta é a lei que reduz a cobrança do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre alguns segmentos, incluindo o de energia. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente esse impacto na conta de luz?
Sim, essa é uma medida muito importante para o setor elétrico brasileiro. A ANEEL já vem ressaltando a importância de redução da incidência de tributos no consumo de energia elétrica. Então, a gente considera que é uma vitória para o setor elétrico essa lei. A gente estima que, em média, haja uma redução na fatura paga pelo consumidor de energia elétrica de 12%. Aqui cabe esclarecer que a tarifa que a ANEEL define, né, nos reajustes e nas revisões tarifárias, não contemplam o ICMS, né? Ele é inserido nas faturas sobre as tarifas que a ANEEL homologa. Então, a aplicação dessa medida, ela depende da regulamentação que será feita ainda pelas secretarias estaduais de cada estado da federação.
Então, tá? Cada estado vai definir a redução de quanto será com o ICMS?
Tem a redução da alíquota, né, que será no máximo de 18%, e também a redução da base de cálculo de incidência. Isso que depende de regulamentação pelas secretarias estaduais. Mas a gente, como eu falei, em média 12%, né, de redução, mas isso também varia muito de estado para estado. Então, tem estados que vão ter um impacto ainda maior, né, porque hoje a alíquota em alguns estados pode chegar a 30%. Então, nesses estados, o impacto vai ser ainda maior que essa redução média que a gente estima de 12%.
Agora, diretora, vamos falar um pouquinho sobre bandeira tarifária, que é aquela classificação que aponta quando a geração de energia está mais ou menos custosa, ou seja, se a conta vai ficar mais cara ou mais barata. Qual a previsão para os próximos meses? A bandeira deve permanecer verde?
Bom, a gente está com a bandeira verde desde maio, né? E com a melhora das condições hidrológicas no setor, a gente estima que ela continue verde até o final do ano. Mas é claro que isso é uma estimativa, então isso vai depender aí das condições de hidrologia dos próximos meses. Mas a gente espera que ela continue no patamar verde.
Mesmo com a entrada do período mais seco agora, nos próximos meses?
Sim, porque esse ano a gente tem uma condição mais favorável mesmo, né? O ano de 2021 foi um ano bastante crítico, né? Foi a pior hidrologia dos últimos 91 anos. Então, mas esse ano a gente já começou um período seco com os reservatórios no nível muito melhor do que o do ano de 2021.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre a infraestrutura de energia. Recentemente foi realizado um leilão de linhas de transmissão de energia, não é isso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
Sim, a gente realizou na B3, no dia 30, né, no último dia 30 de junho, o segundo maior leilão de transmissão de energia elétrica. Esse leilão envolveu investimentos da ordem de 15 bilhões, mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão, com uma capacidade de geração de mais de 30 mil empregos. Então, foi um leilão bastante importante para o setor elétrico.
Qual que é a importância desses investimentos na infraestrutura para o Brasil?
Sim, hoje a gente tem um sistema interligado, né, de norte ao sul do país. Apenas hoje o estado de Roraima não é interligado. Então, esse leilão ele vai trazer tanto segurança para o setor, quanto capacidade de expansão da geração para atendimento do crescimento, né, da carga e do consumo de energia elétrica. Esse leilão traz importantes investimentos ali na região norte de Minas Gerais, com o objetivo de assegurar o escoamento de energias renováveis que estão sendo instaladas lá naquela região e que vão poder atender a carga de todo o Brasil. Então, foi um resultado bastante positivo para o setor, com um deságio médio de 46% em benefício da modicidade tarifária. Então, todos os lotes, né, tiveram vencedores, empresas importantes que já têm experiência no setor elétrico brasileiro. Então, foi um resultado assim, que a gente considera que foi um sucesso para o setor.
E existe previsão de mais leilões?
Sim, existe previsão. Em média, são realizados 2 leilões por ano. Então, deve ser realizado mais um leilão em dezembro desse ano. E para o ano que vem também já tem previsão de mais 2 leilões, no meio do ano e no final do ano.
E quanto é que isso pode render mais investimentos?
Esses investimentos para os próximos, para 2023 e esse ainda para o final de 2022, podem chegar na ordem de 40 a 50 bilhões de reais.
Ok, conversamos com Camila Bonfim, diretora-geral da ANEEL. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a todos, boa noite.
Foram prorrogados os prazos para beneficiários do Cadastro Único que recebem o Auxílio Brasil atualizarem os dados e continuarem a receber o benefício.
A atualização das informações agora vai poder ser feita até outubro.
E no caso de alguma inconsistência nos dados, o prazo para comprovar os requisitos para participar do programa vai até 12 de agosto.
São 8 milhões de famílias com pendências que devem regularizar a situação.
Famílias inscritas no Cadastro Único com dados atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 devem participar da revisão cadastral para continuarem a receber o Auxílio Brasil. O prazo, que terminaria nesta sexta-feira, foi prorrogado para 14 de outubro. A autônoma Loiane de Souza, que mora na cidade estrutural, no Distrito Federal, não perdeu tempo. Procurou um centro de referência de assistência social nesta quinta-feira para regularizar sua situação.
Vou para o quinto filho, então qualquer ajuda é bem-vinda, né? Na fruta, às vezes é um dinheiro do material escolar, então ajuda muito. É uma garantia, né?
Os beneficiários inscritos no Cadastro Único devem atualizar os registros a cada 2 anos ou caso apresentem mudanças de renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar. Devido à pandemia de Covid-19, o Ministério da Cidadania organizou o processo de revisão cadastral de forma gradual. As famílias que atualizaram dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos. Já no caso das famílias que tiveram inconsistências de dados, o prazo para regularizar a situação foi estendido até 12 de agosto. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem 8 milhões de famílias. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ressalta a importância de estar com o cadastro em dia.
O beneficiário do Auxílio Brasil, periodicamente, precisa validar os seus dados, fazer o recadastramento, atualizar os seus dados para garantir a segurança da informação que processa esses pagamentos, bem como novos programas sociais que esses beneficiários possam vir a fazer jus.
A falta de atualização dos dados pode levar à suspensão e posterior cancelamento do benefício por meio do novo aplicativo do Cadastro Único, disponível para celulares com sistema Android e iOS. As famílias podem verificar se estão com alguma pendência e o que devem fazer para regularizar a situação. Quem for convocado deve comparecer a um CRAS ou posto de atendimento do Cadastro Único do município. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Neste ano celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente.
Faltam 55 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
Agora é lei. O Congresso Nacional promulgou proposta de emenda à Constituição que institui estado de emergência no país até o fim do ano.
Com isso, é possível ampliar benefícios sociais e econômicos.
O presidente Jair Bolsonaro acompanhou no Congresso a promulgação da lei. E quem está lá e tem mais informações é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro veio ao Congresso Nacional e acompanhou a promulgação da proposta de emenda à Constituição que determina o estado de emergência até o final deste ano. A medida prevê emergência por causa da crise econômica mundial provocada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. A iniciativa prevê ainda um investimento de mais de 41 bilhões de reais para a expansão do Auxílio Brasil e Auxílio Gás, além de criação de estratégias de apoio a caminhoneiros e taxistas, que foram atingidos pela alta no preço dos combustíveis. Os recursos também vão para financiar transporte coletivo gratuito para idosos e compensar os estados que concederem créditos tributários aos biocombustíveis. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o aumento no valor do Auxílio Brasil para R$ 600.
Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil.
E para saber mais detalhes da lei dos benefícios, você confere agora a reportagem de Cleide Lopes.
O Auxílio Brasil vai contar com um acréscimo de R$ 200 no valor mínimo pago a cada família, passando para R$ 600. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse que a meta é incluir todas as famílias habilitadas a receber o benefício.
Hoje o Auxílio Brasil já beneficia mais de 18 milhões de famílias brasileiras. 85% delas são chefiadas por mulheres. Então o objetivo nosso é sempre estar ampliando, atendendo as pessoas em situação de vulnerabilidade.
O aumento no benefício vai fazer diferença para a manicure Eliane Silva, que já faz planos para o dinheiro.
Eu vou comprar, estocar meus armários de comida, carne, que eu tenho duas crianças pequenas, né? E então vai ser um dinheirinho bom.
O valor da compra do gás de cozinha também vai ter reajuste, como afirma o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
O Auxílio Gás dos Brasileiros começou a ser pago no ano passado, em 2021. Ele atende o público do Cadastro Único, os beneficiários do Auxílio Brasil, e também vai ser possível ampliar o valor desse benefício. Estamos calculando que ele vai ser em torno de R$ 120 por família.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou sobre o pagamento dos benefícios.
Aumentando 50% o Auxílio Brasil. Em vez de R$ 400, agora são R$ 600. Logo no início de agosto, estão todos recebendo essa parcela adicional. E de setembro em diante, já tudo sincronizado em uma parcela já de 600. Essa é a forma tecnicamente correta de lidar com o problema. Então, os taxistas receberam ajuda, os caminhoneiros receberam ajuda, os vulneráveis receberam ajuda, os idosos receberam ajuda nos transportes públicos. São transferências diretas de renda, em vez de subsídios que distorcem a alocação dos recursos.
Os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas vão receber R$ 1.000 por mês. Os motoristas de táxis cadastrados até 31 de maio deste ano vão ter um direito a R$ 200 mensais após a regulamentação da forma de pagamento. E o programa de compra de produtos da agricultura familiar terá reforço orçamentário. Reportagem Cleide Lopes.
O aumento no número de pessoas empregadas, investimentos e exportações fizeram o governo revisar a estimativa de crescimento da economia para este ano.
Segundo o Ministério da Economia, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, deve aumentar 2%.
A projeção também é de uma inflação menor para este ano.
Com nova estimativa divulgada no boletim macrofiscal, o crescimento da economia passou de 1,5% para 2%. Para 2023, foi mantida a estimativa de aumento em 2,5%. A revisão positiva para o Produto Interno Bruto Brasileiro está relacionada ao desempenho da atividade econômica, como disse Pedro Kaliman de Miranda, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia.
Os fundamentos que sustentam o crescimento continua forte, tanto o desempenho do emprego, do investimento, quanto a taxa de confiança. Então é isso que fundamentou a revisão do crescimento.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou os principais indicativos para o aumento da projeção de crescimento do país.
O mercado de trabalho continua forte, a arrecadação quebrando recordes. E nós seguimos com recorde de exportações, recorde de fluxo de comércio, acordos internacionais continuam sendo feitos, acesso acesso ao CDE. Quer dizer, o Brasil continua seu movimento de integração competitiva. Seguimos com as reformas e as reformas trazendo os investimentos.
O boletim do Ministério da Economia também reduziu a estimativa da inflação para esse ano de 7,9% para 7,2%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Festas, feiras, mostras e shows. Depois de 2 anos, eles estão de volta e ocorrem em todo o país.
E se você quer se programar para um evento especial, o Ministério do Turismo tem o caminho.
É o Calendário Nacional de Eventos, que reúne as melhores opções para quem busca diversão.
Em junho, o evento Avicultor 2022 movimentou a capital mineira Belo Horizonte. Criadores de aves mostraram todas as novidades do setor e comemoraram a volta do evento após a pandemia, como comenta um dos organizadores do encontro, Vinícius Marques Oliveira.
É de extrema importância, né, essa retomada, é, obviamente que agora numa situação, né, de segurança.
Para o representante da Associação dos Avicultores de Minas, Antônio Carlos Vasconcelos, a volta do evento impulsiona a economia.
Poderá contribuir aí para o nosso país, para a nossa economia, produz muita renda, muita empregabilidade.
Para participar de festivais, feiras e exposições, para encontrar bons programas, o Ministério do Turismo disponibiliza na internet o Calendário Nacional de Eventos e tem opções para todos os gostos. Em Paraty, no Rio de Janeiro, o mês de julho começou com a Mostra de Dança Paraty. Marluce Medeiros, presidente do Sindicato dos Profissionais de Dança da cidade, resume a satisfação com a volta da mostra.
Movimentar a dança, a arte, a cultura nessa cidade que é tão incrível.
E para quem gosta de gastronomia, o Ministério do Turismo incluiu no calendário cerca de 80 eventos pelo país, que vão ocorrer até o fim do ano. Um destaque é o Festival de Taquaruçu, em Tocantins. Boa comida aliada ao cenário de cachoeiras, trilhas e mirantes. Tem também o Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, com direito a vinhos e espumantes no cardápio. As duas festas acontecem no mês de setembro. Para o ministro do Turismo, Carlos Brito, investir na retomada do turismo brasileiro é uma das prioridades.
O Ministério do Turismo entende que os grandes eventos são importantes geradores de fluxo turístico e, consequentemente, de geração de renda e desenvolvimento para toda a comunidade local onde está inserido.
Para consultar o calendário de eventos do Ministério do Turismo, basta acessar o site turismo.gov.br/agenda-eventos. Nesse mesmo endereço é possível cadastrar um evento para constar no calendário, mas a publicação só ocorre após uma avaliação do Ministério. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Nazi Brum.
Até o final deste mês, uma nova máscara de proteção vai estar disponível aos brasileiros para o enfrentamento da Covid-19.
O modelo, desenvolvido por uma rede de pesquisadores, é semelhante ao da N95, mas conta com uma camada a mais de proteção.
O objetivo é inativar partículas de vírus e bactérias, impedindo a disseminação de doenças.
O diferencial do equipamento batizado de Vesta está por dentro. De fabricação 100% nacional, a máscara conta com uma camada a mais de proteção com partículas à base de quitosana, substância obtida a partir da casca de animais como camarão. O objetivo é impedir a passagem de bactérias e partículas virais, inclusive o coronavírus. Foram 2 anos de estudos até chegar ao produto final, como lembrou a professora Marcela Bretas, da Universidade de Brasília.
Vários pesquisadores se reuniram, formaram uma rede, trabalharam intensamente ao longo de 2 anos para transformar a ideia de fazer um equipamento como uma máscara, né, com nanotecnologia, com o fim de inativar vírus. Em apenas 2 anos, conseguimos transformar a ideia em um produto.
O trabalho é fruto de uma parceria entre a UNB e a Universidade Federal de Campina Grande. A máscara já foi registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e agora está em fase de produção em larga escala. Até o dia 30 de julho, as máscaras devem estar disponíveis para compra em redes de farmácia de todo o país. Reportagem Gabriela Noronha.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra do STF encaminha à PGR pedido de investigação contra Bolsonaro por suposta incitação ao crime.
Presidente do STJ comemora a aprovação de texto definitivo da PEC da relevância.
Justiça determina que valor de minério seja usado na proteção de terras indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber encaminha à PGR pedido de investigação contra Bolsonaro por suposta incitação ao crime.
Segundo a ministra, cabe à PGR requerer investigação nos processos criminais. Neto Costa.
O pedido de investigação foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e por 13 deputados federais. Eles argumentam que as recentes lives do presidente da República, Jair Bolsonaro, e as manifestações dele em redes sociais contêm ameaças às instituições e ao processo eleitoral, além de servirem de estímulos e incentivos, de forma direta ou subliminar, às práticas violentas de ódio e intolerância contra brasileiros que professam pensamentos e ideologias diferentes.
Câmara dos Deputados aprova texto final da proposta de emenda à Constituição 39 de 2021, a PEC da relevância, que é um filtro aos recursos especiais dirigidos ao STJ.
O presidente do STJ acompanhou a tramitação da proposta que vem sendo discutida desde 2012. Fátima Uchoa.
A nova regra estabelece que, para a admissão do recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância da questão jurídica e só haverá rejeição se 2/3 do colegiado competente se manifestar. O filtro é semelhante ao da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro Humberto Martins, o texto final aprovado manteve a essência da proposta.
Não só vai servir de missão do tribunal, mas também para todo o sistema de justiça para os jurisdicionados, pois possibilitará que o STJ possa exercer sua verdadeira missão constitucional de uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
O texto da PEC da relevância segue agora para a promulgação.
Dentista receberá reflexos da integração do auxílio alimentação ao salário.
A decisão é da sexta turma do TST, Anderson Conrado.
O município de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, vai ter de pagar os reflexos da integração do auxílio alimentação ao salário de uma cirurgiã dentista no período em que já estava em vigor a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. A lei alterou a natureza jurídica do benefício, o tornando indenizatório, mas o contrato de trabalho foi firmado antes da mudança legislativa. Para a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, se a alteração impactasse a parcela recebida pela dentista, haveria desrespeito às garantias constitucionais da irredutibilidade salarial e do direito adquirido.
Justiça Federal determina que valor de venda de minério, tipo cassiterita, seja usado na proteção de terras indígenas.
Mineral foi apreendido em garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, e foi estimado em 25 milhões de reais. Lia Kunzler.
A decisão faz parte de ação movida pelo Ministério Público Federal, com pedido de tutela provisória contra a Agência Nacional de Mineração, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a União. O objetivo da ação é impedir que a agência reverta o valor adquirido no leilão do minério em receita própria, lançada no Orçamento Geral da União.
Fato ou boato?
Circula pela internet um vídeo em que um eleitor diz que teve o título cancelado, mesmo com todos os comprovantes de votação. Esse vídeo é falso.
Confira o que é fato ou boato com o repórter Fábio Ruas.
É fato. O título é cancelado se a pessoa não vota nem justifica em 3 eleições seguidas. No vídeo falso, o documento do eleitor mostra que ele não votou no segundo turno para a Prefeitura de São Luís, no Maranhão, em 2016 e nem justificou. Mas ele pode votar sim, porque essa pendência não é suficiente para cancelar o título. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba vetos presidenciais e retoma compensação a estados por limite do ICMS. Promulgados piso nacional dos enfermeiros e proposta que decreta estado de emergência com aumento do Auxílio Brasil e voucher caminhoneiro. Após pressão de parlamentares, Comissão de Agricultura adia votação sobre regras para registro de agrotóxicos. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou na tarde de hoje a proposta de emenda à Constituição que aumenta benefícios sociais como o Auxílio Brasil e concede ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas até dezembro deste ano, permitindo ao governo gastar fora do teto de gastos mais de 41 bilhões. A proposta ainda diminui tributos do etanol. O presidente Jair Bolsonaro participou da sessão de promulgação. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Com a promulgação da emenda constitucional, que decreta o estado de emergência, o Auxílio Brasil de R$ 600 e o Vale Gás dobrado serão pagos em agosto para os já inscritos nos programas. O governo ainda vai informar como vai repassar o voucher de R$ 1.000 para os caminhoneiros autônomos, assim como definir o valor do auxílio dos taxistas, como afirmou o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia.
Sobre o Auxílio Brasil e o Vale Gás, fica a cargo do Ministério da Cidadania. Esse calendário deve sair em breve. Em relação aos caminhoneiros, os demais beneficiários do transporte, essa situação ficará a cargo do Ministério da Infraestrutura. Também ainda não foram divulgados.
Apesar do voto favorável, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ponderou que a proposta é eleitoreira ao ressaltar que todos os benefícios deixarão de existir em dezembro.
Durante todo o governo, ele não apresentou nada que tivesse uma preocupação social. A vida inteira ele votou como parlamentar contra o Fundo de Combate à Pobreza e agora apresenta essas propostas que também só valem até o final do ano. E as pessoas depois do final do ano, como ficarão?
A proposta também prevê repasses para garantir a gratuidade do transporte para idosos. Também está previsto um reforço de R$ 500 milhões para o programa Alimenta Brasil e de R$ 3,8 bilhões de incentivos para o etanol. O governo vai gastar mais de R$ 41 bilhões com os benefícios até o final do ano.
Também foi promulgada a proposta de emenda à Constituição que prevê a criação de pisos salariais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. Essa PEC teve como primeira signatária a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e foi aprovada pelo Senado em junho. Repórter Maurício De Sante.
Foi promulgada pelo Congresso Nacional a emenda constitucional que autoriza a definição de um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras por meio de uma lei federal. Com a promulgação da emenda, seguirá para a sanção presidencial o projeto de lei do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que fixa em R$ 4.750 o piso salarial dos enfermeiros.
Confio que a sanção será integral, porque está ancorada na emenda constitucional, também aprovada nesse avanço legislativo. Dignidade profissional é dignidade salarial. Fazendo justiça histórica a brasileiros e brasileiras que estão na linha de frente da saúde no Brasil.
A mudança na Constituição foi necessária porque a legislação atual diz que apenas o Poder Executivo pode ter a iniciativa de enviar ao Congresso Nacional projetos para estabelecer pisos salariais. Havia o receio de que o piso dos enfermeiros fosse vetado pelo presidente da República por vício de iniciativa, já que a proposta partiu de um senador.
E o Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais à lei que limitou o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Com a decisão dos parlamentares, passam a valer as regras que obrigam a União a compensar os estados pela perda de arrecadação por conta do limite ao ICMS. A reportagem é de Pedro Pincer.
No projeto de lei complementar sobre a compensação da União aos Estados pela fixação da alíquota do ICMS em patamares mínimos, 17% ou 18%, foram derrubados 6 itens. Permanecem vetados os dispositivos que determinavam o uso do repasse para manter as aplicações mínimas em saúde e educação. Em relação ao projeto do marco regulatório da micro e mini geração distribuída de energia elétrica, foram rejeitados os vetos às unidades flutuantes de captação de energia fotovoltaica e a permissão para projetos de minigeração distribuída receberem recursos por meio do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. O terceiro veto rejeitado diz respeito à criação de uma política de incentivo às atividades voltadas à reciclagem. Autor do projeto e ex-catador, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos Gaúcho, comemorou a derrubada.
Por isso, um agradecimento desse ex e sempre catador que ama e respeita esses trabalhadores que durante tantos anos foram relegados, esquecidos, trabalhando de forma informal e que nós queremos dar a dignidade que eles merecem.
Já o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, afirmou que a pauta de vetos está praticamente zerada.
Então nós com muita tranquilidade conseguimos produzir um acordo que eu queria, primeiro, ressaltar o nosso acatamento das sugestões que foram feitas e o nosso compromisso de discussão sobre as medidas que foram adiadas para as próximas sessões também.
Para uma próxima sessão do Congresso em data a ser definida, ficaram os vetos ao projeto que permite a concessão de autorização para a exploração de ferrovias e ao projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e fixa os crimes contra o Estado Democrático de Direito, como o de disseminação de fake news.
Em audiência na comissão que investiga o aumento da criminalidade na região norte, a viúva do indigenista Bruno Araújo disse que espera uma retratação do governo federal por declarações sobre o trabalho do marido. Já o líder indígena Jader Marubo revelou que as ameaças no Vale do Javari continuam e que não houve reforço na segurança. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão que investiga o aumento da criminalidade no norte do país ouviu nesta quinta-feira a antropóloga Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Araújo, assassinado em junho no Vale do Javari. Ela espera uma retratação do governo federal por declarações que menosprezaram o trabalho do marido e revelou que a família não recebeu nenhum apoio.
A presidente da FUNAI acusa o funcionário de estar fazendo alguma coisa no lugar de tomar para si a investigação, a proteção, o cuidado com a família, com os filhos, enfim. É indignante, assim, a falta de apoio que a gente teve da esfera federal desse país. Eu, como família, gostaria de uma retratação, assim.
Segundo Jader Marubo, ex-coordenador da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, mesmo após o assassinato, as ameaças continuam.
Houve foi uma perseguição que não poderiam falar, não poderiam externar sua preocupação com a sua própria vida. Não foi tomada nenhuma providência.
A comissão vai se reunir no dia 9 de agosto em uma sessão especial pelos 2 meses do assassinato de Dom e Bruno.
A votação do projeto que acelera o registro de novos agrotóxicos ficou para o segundo semestre. A Comissão de Agricultura decidiu estender os debates e vai ouvir representantes do governo, do IBAMA e da Anvisa em agosto. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta acelera a aprovação dos agrotóxicos, fixando um prazo para a análise e concedendo registro temporário no caso de descumprimento. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, argumentou que após uma discussão de 20 anos, a votação é urgente pela demora da liberação de um novo produto.
Não podemos admitir, por exemplo, hoje, que no Brasil, para registrar um defensivo, deve 6, 7, 8 anos. Você vai na Europa, qualquer país moderno do mundo, mundo. Você vai nos Estados Unidos, é 3, 4, 5 meses.
Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, considera, no entanto, que o debate feito há 2 décadas já venceu.
Se tem mais de 2 décadas sendo discutido, significa que foi discutido há 23 anos atrás, não vale mais nada. Porque a estrutura mudou, o negócio mudou, o setor mudou, as necessidades mudaram, os próprios produtos que nós estamos falando mudaram.
Como a proposta centraliza a aprovação e a fiscalização dos produtos no Ministério da Agricultura, os senadores concordaram em fazer um debate ouvindo a pasta e os órgãos que hoje atuam no registro, o IBAMA e a Anvisa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
PEC do estado de emergência não representa ruptura no teto de gastos, afirma a presidente.
Emenda constitucional impede criação de despesa para estados e municípios sem receita.
Plenário conclui votação de PEC que inclui piso salarial da enfermagem na Constituição.
Boa noite. A Câmara concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição que inclui o piso salarial da enfermagem na Carta Magna, como explica o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da proposta que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O projeto que define o piso da categoria foi aprovado 2 meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional foi considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento de remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República, e o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Comparato, da Rede do Espírito Santo. Para a relatora da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a categoria merece um piso salarial.
Profissionais esses que sempre dedicaram a sua vida a todas as ações e serviços de saúde, que estão presentes da gestação, acolhimento no parto, até lamentavelmente quando a gente não consegue entregar o paciente curado ou recuperado. A enfermagem precisa e merece este piso nacional. A enfermagem teve sim mais visibilidade na pandemia, porque esta luta é uma luta de mais de 30 anos.
A PEC determina que o piso dos profissionais da enfermagem será definido por lei federal, o que garante, de acordo com a maioria do plenário, a legalidade do projeto aprovado 2 meses atrás. O projeto estabelece piso de R$ 4.700 para enfermeiros e enfermeiras, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O piso vai valer para municípios, estados e para hospitais privados, inclusive as Santas Casas. A PEC foi aprovada por 473 votos contra apenas 9, com votos favoráveis de deputados de praticamente todos os partidos. O único partido que se manifestou contra a constitucionalização do piso da enfermagem foi o Novo. Para o líder do partido, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, estados, municípios e hospitais privados não vão conseguir pagar o piso, o que vai causar demissão e fechamento de postos de trabalho.
Foi prometido pelos parlamentares favoráveis ao PL que aquele PL era constitucional. Eu ouvi agora há pouco também que foi prometido para os profissionais da enfermagem que essa PEC tinha fonte de custeio. Nós sabemos que não tem. Agora eu quero saber, foi prometido para os estados e municípios da onde vai sair o dinheiro para pagar o aumento de salário abrupto que eles vão ter que dar? Eu acredito que não.
Apesar de o projeto que definiu o piso da categoria ter sido aprovado 2 meses atrás, até hoje a proposta não foi sancionada e não virou lei. Na ocasião, foi feito um acordo com o governo de que o piso seria sancionado apenas quando fosse encontrada uma fonte de recursos para os gastos extras de estados e municípios, o que não aconteceu até hoje. Para que isso aconteça, várias propostas estão em andamento, como o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais e até a legalização dos jogos, projeto que se encontra no Senado. Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a PEC que inclui o piso salarial da enfermagem na Constituição foi promulgada pelo Congresso e já está valendo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, salienta a importância do apoio dos parlamentares para a aprovação da emenda constitucional do Piso Nacional da Enfermagem.
Mauro Benevides Filho solicita o esforço dos parlamentares na indicação de fontes de recursos para o pagamento do novo piso, para que não surjam reclamações posteriores. O deputado lembra que, além dos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras serão beneficiados.
Célio Studer, do PSD do Ceará, ressalta que a proposta que garante o pagamento do piso salarial da enfermagem é fruto de um trabalho exaustivo no parlamento. O deputado lembra que a matéria já enfrentou diversos impedimentos, como falta de quórum para votação.
Célio Studer afirma que a categoria sofre com a ausência de um salário digno há anos e que é constantemente desrespeitada por outros profissionais da saúde. O deputado também defende a aprovação da jornada de 30 horas semanais para a categoria.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca que a proposta que estabelece o piso salarial da enfermagem na Constituição vai garantir segurança jurídica ao segmento. O deputado acredita que a aprovação faz justiça aos profissionais que, segundo ele, colocaram a vida em risco para salvar milhões de brasileiros durante a pandemia.
Camilo Capiberibe também admite que é a favor da PEC dos benefícios sociais, mesmo achando que é uma estratégia do governo para aumentar sua base de apoio. O deputado argumenta que é preciso garantir a chegada dos recursos aos mais necessitados, mesmo que a norma infrinja a legislação.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera que a aprovação da PEC que estabelece o piso salarial da enfermagem faz justiça ao segmento. Segundo o parlamentar, esses profissionais doam a vida para proteger a saúde da população e são fundamentais para o fortalecimento do SUS.
Hélder Salomão também responsabiliza o governo pelo assassinato de um tesoureiro do PT durante sua festa de aniversário. De acordo com o parlamentar, os discursos de ódio e de intolerância de membros do Executivo encorajam apoiadores extremistas a praticar crimes.
Saúde.
Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, critica a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determina que apenas os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde suplementar devem ser cobertos pelos planos de saúde. De acordo com o deputado, o chamado rol taxativo é um golpe na ética médica.
Roberto de Lucena observa que, tecnicamente, a sentença do STJ pode ser compreendida, mas na prática ela é injusta, pois vai prejudicar especialmente pessoas que têm doenças ou deficiências incomuns.
Jandira Fegali, do PCdoB, manifesta repúdio ao ato de um médico que foi preso ao estuprar uma mulher durante uma cirurgia cesariana no Rio de Janeiro. A deputada espera que o médico tenha seu registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina e exige que ele seja punido penalmente pelo crime hediondo de estupro de vulnerável.
Jandira Fegali também analisa que o crescimento de casos de violência política no país se dá pela estratégia do governo em criar um ambiente de medo na população para justificar o uso da força e da repressão. A parlamentar pede que o parlamento reaja e não trate esse tipo de violência como natural.
Vicentinho, do PT de São Paulo, participou de encontro na Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CNBB. Ele relata que no evento foram abordados assuntos relacionados à educação, que foi o tema da campanha da fraternidade deste ano.
Para Vicentinho, é preciso educar os jovens na política, para que todos sejam capazes de eleger pessoas comprometidas com o bem do país. Segundo ele, abrir mão da participação nas decisões sobre os rumos do Brasil é permitir que outros decidam no lugar do cidadão.
Presidência.
Para o presidente da Câmara, a PEC do estado de emergência aprovada nesta terça-feira não representa uma ruptura no teto de gastos. Em entrevista à imprensa, Arthur Lira também avaliou que, para tornar benefício permanente, será preciso discutir suporte orçamentário para as despesas. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em entrevista à imprensa que a aprovação da PEC do estado de emergência não representará uma ruptura no teto de gastos.
É diferente do que muita gente está dizendo, ele está sendo embasado em 41 bilhões de 65 de superávit entre os dividendos da Petrobras e a venda da Eletrobras. Não há teto, furo de teto de gastos, essa receita é prevista, a PEC tem prazo de validade. Ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato.
Pela proposta aprovada pelo Congresso, fica estabelecido estado de emergência até o fim do ano, com previsão de R$ 41 bilhões em diversos benefícios, inclusive o aumento de R$ 400 para R$ 600 para o Auxílio Brasil. A medida cria também um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, dobra o valor do auxílio gás e concede benefício ainda a ser definido para taxistas. Segundo Lira, medidas para elevar a renda da população garantidas do respeito às contas públicas deverão ser discutidas na elaboração do Orçamento da União para 2023. O Poder Executivo deve enviar a proposta orçamentária ao Congresso no fim de agosto.
Isso nós temos que discutir a partir da votação do Orçamento de 23, encontrar os caminhos para que a gente tenha suporte orçamentário para arcar com essas despesas, se por acaso quiserem perenizar lá na frente. Mas hoje nós não temos essa abertura orçamentária, nós temos a abertura financeira.
Na avaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira, o Brasil tem recursos de sobra e poderia investir mais se já tivesse feito reformas estruturantes. Uma melhora nas contas públicas deixaria de lado o teto de gastos, permitindo a criação de um piso de gastos, segundo Lira. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Notícia imparcial. Análise política. Informação e entrevistas para você descobrir o que há por trás de cada ideia, cada projeto. Ao vivo o plenário, as comissões. TV Câmara, entretenimento com talento premiado. A música, o clássico e a vanguarda. A realidade brasileira. O jovem de hoje. TV Câmara, todos os dias, 24 horas. Em Brasília, no canal 27 aberto, no 61 da TV Digital em multiprogramação ou na sua operadora de TV a cabo.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, considera a PEC dos benefícios sociais uma ação eleitoreira do governo e argumenta que a lei do Vale Gás já garantiria mais recursos para a população menos favorecida.
Na opinião de Carlos Veras, é incompreensível que o governo só tenha percebido a dificuldade da população brasileira depois de 3 anos e meio de mandato. Na opinião do deputado, a medida é uma estratégia que demonstra desespero às vésperas da eleição.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, culpa o neoliberalismo pela fome que assola mais de 33 milhões de brasileiros. De acordo com o deputado, a atual política econômica prega a menor intervenção possível do Estado e o corte de gastos sociais.
Rogério Correia também critica a emenda constitucional do teto de gastos, que limitou por 20 anos o crescimento das despesas públicas. Segundo o parlamentar, foram cortados recursos fundamentais para a prestação de serviços básicos, como saúde e educação.
Economia.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica a ideia de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para discutir a situação da Petrobras. Na opinião do deputado, com a iniciativa, o governo pretende desmoralizar a estatal perante a opinião pública.
De acordo com Marcon, as empresas de transportes e os caminhoneiros não aguentam mais arcar com os valores do óleo diesel no país. O deputado argumenta que a atual política de preços da Petrobras, que se baseia na moeda norte-americana, favorece os acionistas estrangeiros em detrimento do povo brasileiro.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, pede que o Ministério do Trabalho reveja sua decisão de obrigar as empresas de turismo a reconhecerem o vínculo trabalhista de motoristas autônomos. Segundo o deputado, o setor já foi muito prejudicado durante a pandemia e não tem condições de arcar com mais esse tipo de despesa.
Heitor Chu registra o pleito pela manutenção da taxa de 35% incidente sobre a importação do alho vindo principalmente da China. De acordo com o deputado, diminuir ou retirar a tarifa vai prejudicar os produtores nacionais, que não terão condições de concorrer no mercado nacional.
Votação.
Os deputados aprovaram emenda à Constituição que impede que o governo federal e o Congresso criem despesas para estados e municípios sem indicar as fontes de recursos. Entenda na matéria de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que proíbe a criação de despesas para estados, Distrito Federal e municípios sem a definição de fontes orçamentárias. O acordo que permitiu a aprovação da medida envolveu o compromisso de que ela só entraria em vigor depois de promulgada a PEC que prevê na Constituição o piso salarial dos profissionais da enfermagem. A proposta, que teve origem no Senado, tem sido defendida no Congresso por prefeitos e governadores como maneira de evitar que o Congresso ou o governo federal criem despesas sem a definição de fontes de recursos. Uma preocupação de vários deputados durante a votação foi relativa ao impacto da emenda constitucional sobre medidas como o piso salarial dos profissionais da enfermagem, recém-aprovado pelo Congresso. Foi o que disse o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
O PSB compreende a preocupação com a questão fiscal, compreende a questão do pacto federativo que envolve estados e municípios, que é muito importante. Mas nós também entendemos que essa proposta nasce de uma reação contra várias proposições aqui que são debatidas, como, por exemplo, o piso da enfermagem.
O compromisso de que a proposta defendida por prefeitos e governadores só seria enviada à promulgação depois da entrada em vigor da emenda constitucional sobre o piso da enfermagem foi assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu a necessidade de haver fonte de recursos para novas despesas. E ele deu o exemplo do piso da enfermagem, que não foi sancionado ainda pela falta de fonte de recursos para compensar o aumento das despesas dos municípios, estados e hospitais privados.
Nós votamos o PL da enfermagem, nós votamos a PEC 11 da enfermagem, nós não temos fonte para pagar o piso da enfermagem ainda. Então isso é um problema que temos que resolver. Essa PEC ela não proíbe votações de piso, ela só cria uma regra para que o Congresso tenha cuidado de prever as matérias que nós vamos votar com antecedência, colocando no orçamento as previsões orçamentárias para arcar com aquelas despesas.
A PEC, que condiciona a criação de novas despesas às fontes de recursos, foi aprovada por ampla maioria, com 383 votos contra 27, e dividiu a oposição. O PT concordou com a medida depois que foi retirado o dispositivo que obrigava a previsão orçamentária prévia, como explicou o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia.
Então a despesa pode ser criada, identificando a fonte, a constar da lei orçamentária anual no ano subsequente. O artigo suprimido, o sétimo, diz que só pode ser criada a despesa que já conste da lei orçamentária. Então, imaginem um programa a ser criado, numa transição de governo, por exemplo, já tem que constar da lei orçamentária anterior.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a restrição dificulta a implementação de programas sociais.
Nós temos toda a preocupação com o equilíbrio federativo, mas achamos que essa PEC, como ela está colocada, ela inviabiliza a gestão e a evolução da gestão nas políticas públicas. Dou um exemplo. Se essa PEC estivesse aprovada há mais tempo, nós não podíamos sequer ter aprovado aquela legislação para novos medicamentos contra o câncer. A gestão precisa ter a liberdade de inovar em políticas públicas.
De acordo com a proposta, as únicas despesas que não dependem de indicação de fontes de recursos para serem impostas a prefeituras e estados são as decorrentes da fixação do valor do salário mínimo e as obrigações assumidas espontaneamente pelas prefeituras e governos estaduais. A proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional, o que deve ocorrer apenas em agosto, após o recesso do Legislativo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Hoje o plenário da Câmara aprovou mudança constitucional que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Saiba como fica a legislação com o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A proposta cria um filtro que exige a demonstração de que um recurso é relevante de acordo com a legislação em vigor. A medida permite que o recurso seja recusado com os votos de 2/3 dos membros de uma turma ou do plenário do STJ. Mas alguns tipos de recursos serão aceitos automaticamente, por já serem considerados relevantes de antemão. Estão, nesse caso, as ações que contrariam a jurisprudência do STJ, as ações penais, as ações de improbidade administrativa, as que têm valor acima de 500 salários mínimos e as que possam tornar o réu inelegível. Um filtro semelhante existe desde 2004 em recursos extraordinários que podem ser apresentados ao Supremo Tribunal Federal. A relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, diz que o filtro serve para reduzir o volume de ações e aumentar a agilidade do tribunal no julgamento dos recursos.
Essa PEC da relevância, ela é muito importante porque ela colocará um filtro para a admissibilidade dos recursos especiais. Hoje, os ministros do STJ recebem, cada um deles, 10 mil novos processos por ano. Será desafogado o trânsito de processo no STJ, fazendo com que a jurisdição, a prestação jurisdicional, seja célere.
A proposta foi aprovada por ampla maioria, mas recebeu críticas da bancada do Novo, que considerou que a medida não precisaria estar na Constituição, o que dificulta qualquer aperfeiçoamento posterior. Mas para a maioria dos deputados, o filtro é positivo, como disse o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
Às vezes chega no STJ ações que dizem respeito à guarda de cachorro. O Brasil é um país continental com 213 milhões de habitantes, com altíssima litigância. E aqui o que está se pedindo é um filtro de relevância.
A PEC que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça já foi promulgada e está valendo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcha.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.